E eu chego a vocês, ouvintes, para mais uma gravação do Indiretando. Eu chego indiretamente através do seu ouvidinho, pois não, eu não estou falando literalmente no seu ouvido, eu adoraria estar fazendo isso, mas a gente tem um auxílio aí do fone para todo mundo conseguir se ouvir direitinho, certo? E quem também me ouve através do fonezinho no ouvido é ele, o Vrido.
Oi, galera. Boa noite.
Que porra é essa, marreco?
A ASMR.
Pensar que é uma ASMR, né? Já que a gente tá buscando essa proximidade da orelhinha do ouvinte.
Ô, Vrido, te incomoda o calor e a umidade da pessoa falando do seu ouvido?
Cara, depende da pessoa.
Exatamente. Mas é bem isso. Mas dependendo da pessoa, me dá um incômodo, me dá um biricutico, tá ligado?
Perfeito, perfeito. Que tipo de pessoa você não gosta que fala no seu ouvidinho colado?
É porque eu acho que é assim... Isso é um momento de, assim, todo mundo tem um certo espaço pessoal, certo?
Get out of that personal space. Six. Stay away from my personal space.
Perfeito, perfeito.
Né? Então aquele espaço pessoal, tipo assim, mano, você não vai falar comigo tão perto. Você não vai, né? Você não vai constantemente tocar na pessoa, porque cada pessoa tem seu espaço pessoal.
Keep away from that personal space. Eight. Personal space. Nine. Personal space.
Pra você... conseguir, pra você romper esse espaço pessoal sem me incomodar, significa que você é uma pessoa íntima de mim.
Né? Sim.
Então, assim, qualquer pessoa que não esteja nesse escopo de pessoa íntima de mim, um amigo, uma companheira, enfim, qualquer pessoa que não se enquadre nesse cenário vai me incomodar. Tá ligado?
Justo.
Então vamos supor que, sei lá, a gente tá numa festa, com música alta e tudo mais, uma pessoa aleatória chega e me fala comigo, primeira reação é dar uma afastadinha, tá ligado?
Perfeito.
E pra você?
Né, cara? É assim, eu não sou um homem tão requisitado quanto você, né, Ken?
Ah, nossa, toca o violino aí.
Raras exceções isso aconteceu, principalmente porque eu não ia pra ambientes que tinha música muito alta, porque me causa ansiedade, mas... Cara, acho que é muito difícil alguém chegar perto de mim o suficiente pra sussurrar algo no meu ouvido sem ser uma pessoa íntima.
Entendi. Pô, numa festa, lá no Paulo e no Lauro, a gente tá lá na festa dos nossos amigos.
Uhum.
Não rola de alguém for vir falar com você, pô, achei sua camiseta maneira aqui, ó, vou colar aqui em você aqui, ó, aquela mãozinha no ombro. Encostou ali, eu achei sua camiseta muito maneira.
Não, porque lá eu adoro que adoro a atenção que a galera me dá lá, cara.
Que demais!
Eu sou uma pessoa que recebe muita atenção, então eu valorizo muito quando acontece.
É justo. Bom, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também adoram que a gente fala no ouvido dele, porque a gente não rompe esse espaço pessoal, né? É a verdade é essa. E muito dessas coisas que a gente aprende, muito desses nossos costumes, né? As nossas interações sociais, elas a gente aprende, a maioria delas, em época de escola. Tô errado.
Caralho. O gancho...
A minha missão é essa. Missão dada é missão cumprida.
Eu diria, cara, que as crianças são adestradas na escola.
Que cachorro, Gui? Não sou cachorro, não.
Assim, o convívio... A escola é meio que o tutorial do mundo real ali, cara.
Totalmente, exatamente. Tanto que uma pessoa que cresceu no homeschooling, essa pessoa tem pouquíssimas chances na vida.
Kung Fu, você conhece o WhatsApp?
Não, quando eu tava na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos.
Isso é verdade.
É verdade. E se essa pessoa que cresceu no homeschooling, ela, dependendo de como ela está hoje, eu tenho medo dela.
É, né? O WhatsApp, você acha que ele é o quê?
É lutador de guerra.
Uhum.
Entendeu?
E eu acho que você pode basear muito a personalidade da pessoa com o tipo de pessoa que ela foi na escola. Então, se eu já sou totalmente biribiri, com inúmeros problemas psicológicos, você está prestes a descobrir o porquê. Assim como você está prestes a descobrir, porque o Kim é o cara que... O federado de futebol que andava de skate ouvindo P.O.D. Vamos ter essas duas vertentes aí. Do outcast E do popular, que também se inscreva.
Se qualquer pessoa que fez ensino médio comigo ouviu esse trecho, ele tá dando uma gargalhada inacreditável. Porque não foi nada assim, mas tudo bem.
Pô, na minha cabeça foi assim e é isso que importa.
Eu tenho um probleminha.
Não, eu jamais quero fazer algo pra mudar isso, até porque isso que você descreveu, eu acho incrível.
Não é, cara? Pô, a ficção é muito melhor que a verdade. Mas... já puxando o tema aqui?
Sim. A gente. Foi o tema que a gente mais teve interações, né?
Porra, cara, é impressionante, tá?
Cara, é muito impressionante, porque assim, o tema, o ouvinte a essa altura já deve saber, a gente vai falar sobre história da escola. Então.
Logo a gente que se sente nostálgico. Três vezes por dia na semana.
É verdade. Mas a gente só se sente nostálgico porque o capitalismo nos esmaga como nada, como ninguém. Tal qual aquelas trituradoras. Manja aqueles canal de triturador que os caras já jogando coisinha.
Assim, é a prensa hidráulica, tá ligado?
Isso, a prensa hidráulica é o capitalismo e nós dois somos as pessoas que vão, tá ligado?
Uhum. A gente fica relembrando os bons tempos onde podíamos ficar sentados de cueca tomando todinho assistindo desenho, tá ligado?
Todinho jamais, porque todinho era caro.
Que isso, cara? Todd da vaca? É que eu chamo todinho de... Todd de todinho.
Não, nem Todd nem todinho. Era caro.
E não, começou a música do Naruto já.
Não, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que dizer, porque assim... Não entenda isso como algo ruim, até porque não é, mas você é filho único.
Isso é verdade.
Eu tinha dois irmãos. Eu tenho dois irmãos, mas mentira.
Só o Kim sobreviveu.
Eu tenho quatro irmãos, né? Mas, né, crescendo eu tive na mesma casa dois irmãos. Então, essas coisas elas não tinham, tá ligado?
Tipo, certo.
A gente tomava café com leite.
Ótimo também, né?
Não, justo, não estou errado. Até porque hoje, se você colocar um Toddy no café com leite, eu vou tomar café com leite. Eu amo tomar café com leite. Mas...
Você gosta de café com leite bem doce ou ele meio...
Quando eu era moleque, eu fazia ele mais doce. Hoje em dia, eu coloco bem pouquinho açúcar.
Perfeito. Entendeu?
Mas é porque também hoje em dia eu tomo assim, parece que não é... Quando você me vê colocando, parece que não é tão pouquinho. Porque eu coloco ali uma colherinha rasa. Uma colher, tipo, de sopa rasa de açúcar. Só que o problema é que eu tô colocando uma dessa num balde do KFC de café com leite. Tá ligado? Uhum. Então, tipo, né, proporcionalmente é pouco açúcar.
Sim. Fala que a minha avó me ensinou a colocar duas colheres de açúcar no café e eu nunca me desvencilhei dessa porra, tá ligado?
É justo. Ah, mas
é isso, mano. Eu gosto do bagulho doce feito à morte, tá ligado?
Ok. Será que a morte é doce, Vrido?
Pô, cara, eu acredito que ela não seja um salgadão de padoca, tá ligado?
Ah, tomara que não.
Tomara que não.
Tomara que ela seja tipo um brigadeirinho da Sudia.
Uhum, justo.
Tá ligado? E que quando ela vier a gente, vier buscar nós, vier nos buscar, ela fala assim, olha...
O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
Chegou a hora do seu docinho, tá aqui, vambora. Tá ligado?
Perfeito.
E aí eu vou até fazer esticar a mãozinha e fazer assim, fechando e abrindo os dedinhos. Leva o nenê, leva.
Perfeito. Mas que demore muito,
Que demore muito, talvez nem tanto. Mas a gente tem bastante mensagem aqui, a real é essa. E. Bom, vamos lá, por qual que a gente vai começar?
Quem deixou o Vitinho escolher a pauta?
Momento, quem deixou o Vitor escolher a pauta? Ô, porra, quem é que deixou? Já falei pra não deixar.
Cara, boa pergunta. Porque, assim, é impressionante o volume de mensagem que a gente recebeu, cara.
Cara, ó, a gente se mandou os prints aqui. E vamos fazer o seguinte, você quer começar pelos seus ou quer começar pela sequência que eu recebi?
Cara, então, acho que a gente pode começar pelos seus.
Perfeito, vamos lá. Porque
eu devo ter umas 3 páginas de Word aqui, cara.
Porra! Não, sem problemas. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Quando a gente abre as caixinhas lá no Instagram, aí a galera manda um monte de mensagem.
Qual é o Instagram aqui?
A gente abre no @o_indiretando, tá? Que é o nosso são, as mídias do nosso podcast, elas são padronizadas. Então, sempre o underline indiretando você vai achar em qualquer mídia social, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no cu, que o cu tá lá, mas eu nem uso, mas enfim, tá lá também.
É que dá atenção pro cu. 4 de 4,
bota na pipoquinha. Ah, exatamente, né? Até porque, né, a cuqueta é melhor que a... Que, né? Não, não é essa.
A concreta, a croqueta.
É, a curirica. Mas, o... Você... A gente faz lá, toda vez que a gente vai gravar, a gente faz lá o NGL, né? No nosso Instagram. Eu abri uma caixinha de pergunta. Eu, dessa vez, não tive nem o cuidado de fazer o NGL. Porque eu também confesso que eu tenho um pouco de medo sobre isso. Mas vamos lá.
Perfeito, perfeito. Quem deve ter.
Pô, assim, eu devo, mas não nesse sentido. Mas no sentido monetário mesmo. Mas, de qualquer forma, as pessoas que mandarem as mensagens lá na caixinha que eu abro, vocês podem ficar tranquilas que jamais serão nominadas aqui. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, uma pessoa que mandou só bullying, kkkk cry, né? Lembrando que o que eu fiz foi assim, né? Vamos gravar, tal, não sei o quê. Histórias da época de escola pra compartilhar. Aí teve aqui a pessoa que mandou só bullying, kkkk cry. Olha, eu não sei se eu espero que você foi a pessoa que sofreu bullying ou que fez o bullying, né? De qualquer forma, é ruim. Mas se você foi a pessoa que sofreu, pô, meus sentimentos, a gente sabe o quanto isso é uma merda.
Uhum.
Porque, pô, cara, poucas pessoas estavam livres do bullying. E as que estavam livres do bullying, geralmente é quem praticava o bullying.
Sim.
Então, e essas pessoas eu não quero ter nas minhas mídias sociais.
Perfeito. Embora eu seja a pessoa que eu fazia bullying.
Então, peraí, deixa eu te excluir aqui no Instagram.
Cara, aqui a minha escola era real um presídio, tanto que, mano, assim, o bagulho é sobrevivente mesmo. Eu tava batendo papo com o meu amigo hoje, que foi ele, né? Eu joguei meio que mensagem lá no grupo da galera, porque eu ainda mantenho as amizades que eu tive quando eu fiz na escola, sei lá, da terceira série em diante, tá ligado?
Uhum.
Da quinta série em diante, que é da primeira pra quarta, só fiz amizade arrombada, falando coisa pra todos morram.
Isso!
Que é isso? Que vamos voltar pra cá.
Que deselegante.
Né? Mas, aí eu mandei, né? Eu falei, pô, galera, vou gravar o podcast aqui, me dê entretenimento, relembre a época de escola. E, cara, assim, é bizarro você perceber o ambiente hostil que a gente tava, mano.
Sim, é verdade, é verdade.
Inclusive, boas histórias que essa galera me conta são não protagonizadas por mim, mas eu sou peça-chave nelas, então aguardem.
É justo e é o que a gente quer, vamos combinar, uhum. Né, que é o que a gente quer. Aí, aqui, uma outra pessoa aqui mandou um... que eu vou até usar como jabá, mandaram aqui, ficou a mais seu conteúdo de The Last of Us. Muito obrigado. Então, ouvinte, se você quiser ver, toda semana lá tem vídeo meu falando sobre review do episódio da semana de The Last of Us.
Caraca, o que isso tem a ver com a escola?
Pois é, a pessoa só mandou.
Okay. Perfeito, tá ótimo.
Obrigado, agradeço. Claro
que elogio dito é muito melhor que não dito. Cara.
Exato. Triste eu não fico.
Uhum.
Aí uma pessoa só mandou 3 aqui, tá?
Perfeito.
Que é o seguinte, putz, uma vez briguei com meu amigo e espalhei pra escola toda que ele tinha doença, todos acreditaram.
Filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta!
Aí, em seguida, ele mandou: já chantageei o diretor da minha escola usando um boato dele ter amante, sendo que ele era casado.
Eu escutei só o gemido dela. E... Ai, 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 ai.
E
ai.
Terceiro, ele mandou uma mais leve agora: já bati 10 pratos de macarrão na merenda, meu recorde.
Porra, menor! E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor!
Olha. Quando, ao ler essas 3 coisas, eu só consigo pensar numa coisa, ouvido.
É.
Você já assistiu O Anjo Mal?
Não.
Do Macaulay Culkin e o Elijah Wood?
Não, eu só conheço o Robson Anjo, cara.
Perfeito. O Anjo Mal é o seguinte, é um filme em que o Macaulay Culkin, ele é um mini psicopata, entendeu?
Sério?
O Elijah Wood é um menino que, eu posso estar falando merda, mas que perdeu a família e acabou indo morar com esse primo distante. Eu posso estar falando merda inacreditável. Mas...
Certo.
É que eu não lembro do início, eu lembro do desenrolar do filme.
Uhum.
O filme se baseia em uma Macaulay Culkin, tipo, convivendo com o Elijah Wood. Os dois eram muito criancinhas. Uhum. E eles, tipo, e aí você vai vendo que o Macaulay Culkin, ele é uma criança muito ruim, cara.
Cara, é impressionante o quanto você tá descrevendo o Jojo agora.
Muda, 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 muda
Jojo?
É, a primeira temporada de Jojo é exatamente isso.
Ah, ok, o anime de Jojo.
Isso.
Não, mas isso não é uma referência de Jojo, tá? Antes que me lance, né? É. E aí, o Macaulay Culkin, tipo, a nível dele fazer um boneco de ser humano e jogar de cima de um viaduto pra cair no meio da rodovia e, tipo, os carros quase se baterem, tá ligado?
Olha só que bacana. Nossa, eu lembrei de uma história.
Tenho medo dessa história, mas...
Não, continua, continua.
Então, quando eu leio essas duas primeiras aqui, de inventar a doença e de chantagear o professor, eu só consigo imaginar Macaulay Culkin, tá ligado?
Aham, perfeito.
Entendeu? E é isso. Cara, espero que você hoje em dia seja uma pessoa mais tranquila.
É, eu também. Eu realmente espero, seu filho da puta miserável.
Quem sou eu pra julgar os outros? Essa é a verdade, é, mas
eu julgo bastante.
Ah, mas lendo aqui é a impressão que dá. Então, é, a culpa é sua por ter passado a mensagem.
Se você não melhorou, mano.
Ele mandou mais uma, desculpa, eu não tinha visto aqui. Eu cabulava pelo menos 2 vezes por mês lá no mercado comer, ia no mercado comer fruta.
Pô, 2 vezes por mês é pouco.
Pô, assim, é. 2 vezes por mês, eu acho ok. De verdade. Já teve fases que eu fazia bem mais que isso, e é claro que isso me fudeu. Mas enfim, vamos lá. Para suas, Vitão.
Obrigado. Ok, ok. Não, é que o Kim, ele é low profile, ele não quer, tá ligado?
Não, eu, gente, a real é que teve um... Não, isso eu vou falar. Teve um ano de escola em que eu estava completamente descompromissado com tudo. Então eu... Uhum. É, normalmente eu passei mais tempo, tipo, na quadra da escola do que nas salas, tá ligado?
Certo.
E esse ano eu reprovei. Eu reprovei o segundo ano. E é isso. Não tem muita história, não. É só isso mesmo.
Caraca. Cara, você acredita que eu nunca reprovei de ano?
Ah, claro que eu acredito. Você tem que ser muito imbecil pra reprovar. Aparentemente, eu sou esse imbecil.
Justo. Mas é que, pô, eu nunca levei escola a sério, velho. Nunca, não. Mas aí eu chegava no final do ano, minha mãe botava do terror, e eu falava, você vai repetir se continuar assim.
É claro.
Aí eu estudava e passou.
Uhum.
Tanto que teve a história incrível de que eu precisava de um 8 em biologia pra passar e eu tirei.
Então, mas depois eu recebi... Depois eu... Uma das professoras me contou a história do porquê que eu reprovei. Porque minhas notas no final eram boas. E aí uma professora, que era chefe de conselho dos professores, ela, na hora deles decidirem, ela decidiu me reprovar, que era professora de física. Uhum. Nunca vou esquecer, o nome dela era...
Maura, a mulher que machucou meu coração.
Certo.
E...
Ela era fanha?
Não. Ela tinha...
Olha aí.
E ela me reprovou porque no início do ano, ela fazia mapa de sala. Você lembra disso?
Lembro.
E aí ela me colocou na frente. E aí um belo dia eu tava respondendo o questionário e eu tô sentado com as pernas esticadas, assim, tipo, pra frente, tá ligado?
Uhum.
Eu tava aqui respondendo o questionário e tudo mais. Ela andando pra lá e pra cá, eu não vi ela não me viu e ela tropeçou no meu pé.
Tá que pariu, mano. Dá carrinho não, mano.
Quase caiu. A sala inteira riu dela e tudo mais. Ela olhou pra mim e falou assim: você acha que você vai me zoar? Então eu vou zoar você.
Caralho.
E o ano inteiro ela, tipo, foi um tormento pra mim.
Que ser humano filha da puta, cara.
Pois é.
Espero que ela tenha morrido.
E aí depois teve uma professora, a melhor professora que eu tive na minha vida.
Justo.
Professora Elaine, que é... Ela é minha professora de português e literatura. Ela era incrível, nossa.
Já é nome de jovem, você vê.
É. E ela, olha que doido. Ela deu aula pros meus 2 irmãos mais velhos e pra mim. E...
Caralho. É que você... É. A faixa etária não é muito distante, não.
Ah, de 3-4 anos, né? De um pro outro. E é um pouquinho. E aí ela contou depois pra mim. Ela falou, olha, quem te reprovou foi a Ilma, porque você ia passar. Aí quase que eu falei pro professor, eu preferia não ficar sabendo disso.
Justo.
Porque agora eu vou ter que ir lá e botar fogo na casa da sacanagem. Eu não fiz isso, tá?
Deixa mas eu vontade ver o Bituárias com o Ilma aqui.
Não. Ilmas mortas de 2000.
Ao som de P.O.D., vamos ver.
I feel so alive. Enfim, é isso. Pronto, você queria uma história minha de escola? Tá aí.
Gostei.
Vamos pras suas agora, Brito.
Ah, inclusive, voltando aqui, a história que eu lembrei do boneco caindo no viaduto é que um dia estávamos, eu e o meu primo de consideração, e os amigos dele no ano novo, lá na rua da minha avó, que eu gostava bastante de lá na infância, porque, pô, era a galera mais velha que me acolheu, tá ligado?
Sim.
Então, pô, eu não sei, a gente tava lá azucrinando, né, soltando bombinho um dia, e aí, alguém, eu não lembro, talvez tenha sido eu, inclusive.
Alguém, eu não lembro quem.
Mas tinha, tipo, tinha uns papel, tá ligado? É, caixas de papelão, só que sem elas estarem na caixa, elas estavam pra dobrar ainda, tá ligado? Tava só a lâmina de papelão, não sei se é lâmina.
Sei.
E aí tinha uma amontoada dessa porra, mano. E eu fui e dei uma bicuda. E eu não sei porquê, destino, que é a casa da minha avó, a rua, né, da casa dela, fica entre uma avenida. E aí eu chutei essa porra, o papelão foi pra avenida, passou um carro e eu, o vácuo do chão pro carro levantou a placa e colou na frente do retrovisor do cara. Do retrovisor não, do para-brisa.
Do para-brisa.
Para-brisa e ficou colado.
Caraca.
Não, a gente só correu, a gente nem viu o desfecho, mas eu acho que não deu nada. Vamos torcer pra Até porque já prescreveu, então tá tudo bem.
E se aconteceu algo, tomara que tenha sido aí uma. A mulher que machucou meu coração.
Sexta, você vai ficar sabendo.
Quinho, chegando aqui na minha primeira folha do Word, de três.
Nossa!
Porque, como eu já disse, eu mandei no grupo da galera lá e, pô, é sempre um papo maravilhoso. É, eles relembraram o quanto você era retardado na escola. E eles fazem
verdade.
Muito isso. Eles fazem muito isso, inclusive.
É, assim, importante, o bom é que, assim, é um jogo sem culpados, um jogo sem vencedores e sem perdedores, porque todo mundo era retardado.
Sim, isso é verdade.
Então, na mão que o cara fala assim, ah, você lembra que você fez isso? Você já tem um, e você que fez só aqui, seu infeliz.
É verdade, Fer, que é verdade. Não. Porque, cara, acho que o bom de você manter esses grupos é que, pô, eles acompanharam todas as suas fases, tá ligado?
Uhum.
Então, cara, eu acho que não tem jeito melhor de começar essa história do que uma das ocasiões que eu passei vergonha na frente da sala inteira.
Uhum.
Essa história aqui foi mandada pelo meu amigo Alex, que ele falou, né, ele meio que mandou o áudio e eu transcrevi, então tá meio confuso o jeito que eu passei, mas... É, cara, quando a gente estudava na quinta série, eu, você, Amaral, Anderson, na mesma sala, quase a turma toda. A gente ficava com aquelas brincadeiras de quinta série, de falar que ia comer a mãe um do outro. Aí, na aula de geografia, você virou de costas pra professora Rose, pegou duas canetas e ficou, tipo, batendo uma na outra e falando: eu vou fazer isso com a sua mãe, eu vou fazer aquilo com a sua mãe, eu vou, tá ligado?
Caralho. Parece aí... a cena de um vídeo de 40 anos, tá ligado?
Tipo, mano, assim, eu não sei como a minha mãe não me levou pra um psicólogo. É muita falta de fé na ciência, cara. Que ela claramente tinha um caso de neurodivergente ali, tá ligado?
Virou leibício.
Aí ele falou, a sala inteira ficou quieta, a professora parou a aula e ficou só olhando. Ela devia estar pensando, que porra de animal é esse?
Mano! Tem demência?
E, cara, toda vez que ele conta essa história, eu lembro nitidamente dessa cena, tá ligado? Na sala inteira me olhando, eu... E aí, a sua mãe, tá ligado? Nossa, cara, que vergonha, mano. Que vergonha, cara. E não para por aí, cara. Mas agora eu vou mudar o protagonista e provavelmente eu vou bipar esses nomes.
Perfeito.
Mas teve uma vez que a mochila dele rasgou. E aí ele pegou a mochila do pai dele. Aí a gente, mano, era a turma dos esquisitos, tá ligado?
Caralho.
É a turma dos esquisitos. E a gente sentava no fundão da sala. Uhum. Aí ele abriu a mochila pra pegar o caderno e tinha só uma puta faca gigantesca lá dentro.
Caralho. Que medo disso numa sala de aula, mano.
Aí ele, tipo, ele, mano, olha essa porra. Aí, tipo, todo mundo olhou, tá ligado? Pra mochila e viu a faca lá. E a gente meio que ficou sem saber o que fazer, tá ligado?
Uhum.
Então, eu não lembro quem foi, eu só lembro que, tipo, a gente tava, será que fala pra professora? Será que esconde? Aí tô com medo de apanhar do pai dele, né? Ele escondeu a faca, tá ligado? E eu não lembro onde.
Tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu.
Mas ninguém achou. Só que a gente ficou na paranoia o dia inteiro, tá ligado?
Mas é que tá. Como é que essa criança. Aí você falou. Você falou de você, né? Que sua mãe não te levou pro psicólogo. Mas assim, olha o... Caralho, olha a pressão que uma criança sofre porque a mochila dele quebrou. Ó, vamos passar essa linha do tempo.
Uhum.
A mochila da criança rasgou. Ela pegou a do pai. Foi pra escola, perfeito.
Uhum.
Aí ela chega na escola, abre a mochila, tem um facão dentro, uma peixeira dentro. Aí, olha essa criança. Ela fica entre tomar cuidado pra ninguém ao redor dela ver. E se o bully da criança ver, vai pegar e vai usar contra ela.
Apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança, apunhala a criança na brisa, na noia.
Sim.
Se o professor.
Vai usar nela, talvez, inclusive.
Exatamente. Se o professor ver, ele vai tomar advertência, se passa a suspensão, porque, né, é uma arma.
É verdade.
Uhum.
E se o pai ficar sabendo, ela apanha.
Pum.
Olha aí.
Tá ligado? Então, tipo assim, como é que essa criança vai ser normal?
É assim que criamos adultos que trabalham bem sob pressão.
Exatamente. É exatamente. Assim, tipo, nessas horas, quando a empresa chega, você sabe trabalhar bem sob pressão? Eu acho que eu vou citar essa história, tá ligado?
Perfeito, perfeito.
Eu vou falar assim, ó, deixa eu te contar uma história.
Eu já ocultei uma arma branca na história.
Eu vou contar essa história e falar assim, irmão, eu vivi isso aos 11 anos.
Quando eu tinha sua idade, eu já tinha matado 7 homens. Você deveria crescer um pouco.
Você acha que um diretor me cobrando o deadline de entregar tal trabalho é maior do que tomar uma muqueta da cara do meu pai?
Pô, tá muito forte, hein?
Eu não acho que é, não.
Né? Tá ligado? Justo.
Caralho, se depois de contar essa história, o cara não me contratar como chefe dele, eu sou uma biriba, pô.
Perfeito. Até porque os pais que nasceram 60, 70, porra, sim, mano, isso. Eu não sei o que acontece, mano, mas a mão desses caras é muito dura.
É. É mesmo.
É bizarro, cara.
É mesmo mas é porque eles não estavam com computador, né, pô?
É verdade. Hoje a gente tem tudo na mão de cirurgia.
A gente tem tudo na mão de pupunha por causa disso, caralho.
É verdade.
O que você faz? Eu mexo no teclado.
Sim. Nossa, eu lembro do meu professor de matemática, porque cada dedo da mão dele parece uma linguiça toscana.
Então, pô, a menos que você seja um baixista, isso não vai acontecer.
Isso é verdade. Mas, continuando aqui, nossa, cara, eu era um pentelho, filho da puta. Porque teve um dia, quer dizer, não eu, alguém dessa história aqui.
Ah.
Então, vamos lá. Quando eu e o Maurício, né, meu grande brother, que eu gosto bastante, mesmo ele sendo um ser humano horrível, sentávamos nas últimas carteiras, eu reparei que, tá ligado, que a mesa, ela tem, tipo, é a mesa, né, a carteira, tem a mesa ali, e embaixo ela tem, tipo, uma grade de ferro que é pra você colocar seus cadernos, livros, tá ligado?
Na minha época não era grade de ferro, na minha época era, tipo, ok, justo, né, tem razão.
Era
tinha
o que
umas
era.
Que tinha grade de ferro. Não, tinha umas que tinha era grade de madeira. Ferro, tinha umas que era, tipo, uma gavetinha de madeira, exatamente.
Justo, perfeito. É, então, as minhas eram de ferro já. E aí, eu reparei que uma dessas grades, ela tava solta, tá ligado? E, pô, aquilo na mão de qualquer presidiário virou uma arma.
Exatamente.
E como Afonso de Faca Solano já disse uma vez, a escola é um presídio. E, cara, eu descobri aquela arma branca. E aí eu fiquei, tipo, ela parecia uma chave de roda, tá ligado? Que ela era meio que um L, faz o L. E aí, eu e o... A gente ficou, pô, o que será que a gente faz com essa porra, tá ligado? Eu não sei porquê. Em vez de prestar atenção na aula, a gente pegou a porra da grade quebrada. O que a gente faz com isso? E aí, eu não sei quem, mas grande seja a chance de ser, porque o burro deu uma porta, falou, e se a gente usar isso como uma broca e furar a parede?
Puta que pariu, que filha da puta.
Caralho.
E aí, mano, dito e feito, aí a gente ficava revisando. E aí, mano, a gente pegava, enfiava o troço na parede e ia rodando, tá ligado? Até que, mano, sei lá, depois de uns 3 dias, a gente percebeu que chegou do outro lado.
Depois de 3 dias, os caras. Depois de 3 dias, os caras recebeu um e-mail, tá ligado? Da Vivo, pra contratar eles pra instalar a internet via cabo, tá ligado? Tipo assim, ó, tô vendo esses furos na parede, muito bem, vem cá ser instalador da net pra mim.
Não é, cara? Olha esse, porra, mano, eu fugiria de Alcatraz mole, mas, cara, a gente varou a parede, aí teve um dia que eu faltei, né, logo depois dessa peripécia, e eu acho que foi a diretora da escola falar que quem era o engraçadinho que tinha furado a parede e cortado os fios do telefone.
É, bom, você só fez um, então eu sei.
É, porque, sei lá, eu acho que o buraco, ele enroscou em alguma coisa, quer dizer, a nossa broca improvisada enroscou em alguma coisa e fodeu o fio do telefone.
Ah, entendi.
Então...
Ainda bem que vocês não atingiram alguma fiação elétrica, pô, vocês iam morrer eletrocutado.
Isso é verdade. Eu só sei, cara, que não acharam o buraco, por sorte, e eu e o c*** tampamos ele com papel e branquinho. Então...
Perfeito. Papel e branquinho, caralho. Ou seja, vocês não só furaram muito bem a parede, como fizeram acabamento.
Isso é, cara.
Caralho, os caras, pô, é o Senai.
Se tem Senai, tem futuro.
A gente é aqueles... Aqueles caras que ficam construindo piscina no meio da floresta, tá ligado?
Sim. Só com apenas... a porra de um pezinho de cabra, né?
É, apenas com materiais rudimentares. A gente furou o bagulho e fez o acabamento na parede. Pô, ninguém descobriu, passamos lisos e bola pra frente. E, pô, mano, essa página ainda tem algumas histórias boas. Porque teve o dia que eu fiz o professor perder a linha. Que ele era gordo, né? Mal sabia eu que eu chegaria no mesmo nível.
Olha,
e o mundo dá votos. E ele tava com a camiseta do Barcelona.
Aí, respeito, hein?
Não é? Aí eu falei, senhor, onde você arruma esse bandeirão?
Você é um filho da puta!
Ele ficou bem puto, né? Com razão. Também teve essa aqui, mais longuinha, eu vou deixar pra contar depois dessa, porque o meu amigo, ele me lembrou de uma que ele tava dando ideia numa mina, e aí ele falou, eu e essa mina X, éramos cheios do flirt. Aí teve um dia que a gente tava trocando ideia num canto e ele falou, você chegou fazendo monguice. Daí ela ficou com vergonha e saiu andando, e eu, na minha sapiência, disse, pode ficar tranquilo, mano, arrumamos mulheres melhores em Bangkok.
O miserável é um gênio.
Perfeito.
Eu acho que a última dessa página é do dia que eu enfrentei o Valentão da sala, mano.
Olha aí.
Pois é, eu tenho respeito desse cara até hoje, tá?
O herói que todos precisamos.
Pois é, porque teve um dia que eu estava de... Né, não de boa, porque eu meio que sofria muito bullying, até que eu virei o pior inimigo. Mas eu estava lá, existindo na sala, e tinha um moleque que ele gostava muito de encher o saco, tá ligado?
Uhum.
O famigerado Churros. Um salve pra ele, inclusive. Que, mano, o moleque, ele já tinha 1,90m na quinta série, pô, era bizarro.
É.
E aí, né, você conhece, você tá ligado que eu sofro de nanismo.
Ancara Messi.
Então ele encarnava muito comigo. E aí teve um dia que eu fiquei puto, e na saída da escola eu passei uma rasteira nele e joguei ele no chão.
Cara, isso tá me lembrando uma história de... Mas era história de terceira ou quarta série minha.
Perfeito.
Mas, conta aí.
Isso aí é tipo quinta série. E aí, mano, o Churros, ele era muito intimidador, velho. Sério. Você olha pra ele, ele... Tanto que ele saiu da escola com 13 anos porque ele engravidou uma mina. E aí?
Olha aí.
Oh,
caralho.
Eu encontrei esse moleque quando eu tava trabalhando no meu outro emprego. A gente ficou batendo papo por um tempo lá, tá ligado? Mas aí eu passei uma rasteira nele. Ele olhou pra mim e falou, corre. E, mano, eu corri como o vento. Só que eu tenho mini pernas, né, cara?
É, pro ouvinte que não tá me ouvindo, ele é o Eduardo.
Perfeito.
É isso.
Porque eu tenho um tronco de pessoa normal, só que eu acho que eu tive uma formação nas pernas e elas são muito curtas, tá ligado?
É, ele é... Pô, ele parece uma animação da Dreamworks.
Perfeito, um personagem One Piece. E aí, cara, eu sei que eu corri a escola, a rua da escola inteira, e aí a outra era uma ladeira, tá ligado? Subindo, assim. E eu cheguei na frente da farmácia, que era meio na base dessa ladeira, o Churros me alcançou, passou a rasteira em mim... E eu que saiu andando, tá ligado? Eu achei, mano, eu jurava que ia morrer naquele dia.
É, ele só devolveu.
Ele só devolveu e aí depois disso ele nunca mais me zoou, mano.
É isso. Eu acho que alguns conflitos são importantes pra definir limites, tá ligado?
Sim, com certeza.
Eu acho que tem hora, irmão, que você precisa arrumar a briga, mano. É uma merda, ninguém gosta, mas tem hora que você precisa, entendeu? Quando eu era novo.
como disse a Nine recentemente, que...
Muito bom, muito
como
bom.
Como é a frase? Como é a frase?
Ela falou, tem razão, violência não é a resposta, é a pergunta. E a resposta é sim.
Perfeito.
É muito bom. Cara, quando eu tava ali, acho que na quarta série, tinha um moleque, o Rubens. Eu lembro o nome desse imbecil até hoje. O Rubens
é muito nome de babaca, né?
É.
Com todo respeito.
Ele era muito maior que todo mundo, tá? Ele é o cara que tinha peitoral na quarta série.
Caralho, o maluco é brabo.
Impressionante.
E aí ele gostava de zoar com todo mundo. Ele claramente era inseguro porque ele tinha uns óculos fundo de garrafa. Então ele claramente tentava compensar, sei lá. Uhum. Hoje em dia, olhando, pensando nisso, eu acho que era meio que o medo de ser zoado fazia ele zoar todo mundo, tá ligado?
Sim, sim.
Até que um dia, aí tipo, a gente tinha o lance de ficar jogando bola na rampinha da escola, né? Lá no carrão, onde eu sempre estudei. E a gente tá aí, jogando bola, vulgo papel com o durex em volta. Era essa a nossa bola. Sim, sim. Até que um certo dia, eu pegava, eu ia chutar a bola, ele vinha e me chutava a minha perna. Pegava, ele vinha e chutava a minha perna. Até que teve uma hora que eu me emputeci, ele fez isso, eu fui parar, deu uma trombada na parede e ele virou, né, de costas. Quando ele virou de costas, mano, eu dei um chute nas costas dele. E assim, foi um chute de peito de pé que você escutava, parecia que eu dei um tapa, tá ligado? Fez pá!
Sim, caralho.
Aí, tipo, na hora todo mundo parou, ele olhou pra mim assim, tá? Aí ele, que não sei o que, eu dei outro, tipo, só que no lado, assim, né? No, tipo, no, na lateral do corpo, assim. Aí eu falei, vai parar, porra. E aí, aí ele, tipo, calma, mano, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, tipo, armei o chute assim, ele, não, calma, calma. E tipo assim, depois daquilo, mano, ele nunca mais mexeu comigo, tá ligado?
Ah, sim.
Porque assim, é aquele, né? O cara, tipo, ele fazia isso até ser enfrentado, tá ligado? Porque acho que até então ninguém tinha enfrentado ele. Então ele não tinha consequências, tá ligado?
Com certeza, cara.
E aí, depois daquele dia, assim, confesso que até teve alguns momentos que eu chutei a perna dele na hora de jogar bola, né?
Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá!
Mas, pô, você vai se fuder, você fez isso por muito tempo, deixa eu fazer um pouco, sim, tá ligado?
Não, com certeza. Olha aí, o sonho do oprimido aqui.
É isso aí. E eu espero que tenha outros ouvintes aí que superaram essas histórias aí, tal qual. São os Peter Parkers brasileiros.
Ah, sim, totalmente. A gente conta essas histórias de escola e tal, mas, pô, eu tenho certeza que pra muita gente não foi uma época maneira, tá ligado?
Ah, não. Pra gente também teve bons tempos que não foram.
Ah, com certeza.
Tenho certeza que a gente se fudeu durante muito tempo também. Gente, é foda. Escola é foda, mas você sofre bullying, sim, é uma merda. Você tá inseguro o tempo todo. Pra mim tinha um agravante ainda que eu nunca estudei perto de casa, sempre estudei muito longe de casa. Então... assim, era muito difícil porque, mano, por que que você tá relapso na escola? Pô, porque pra chegar aqui eu fiquei 2 horas indo um ônibus, tá ligado? Das 4 da manhã.
Para o Charlinho. Assim,
mas era isso, tipo, eu sei que teve gente que teve vida muito pior, mas, tipo, cara, eu acordava 10 pra 5 da manhã pra sair 5 e meia pra dar tempo de chegar na escola. Então, era foda. Aí chegava na escola, eu dormia, claro que eu dormia, mano. Pô, como é que você vai pedir pra uma criança não dormir, pô? É
isso
foda.
É verdade.
Mas enfim, felizmente, né, a gente tá aqui gravando podcast em formato de terapia. Vamos pra fazer agora, ler os próximos, porque a gente tem bastante coisa, Brito.
Sim, temos.
Na verdade, não vamos, porque como esse podcast ficou incrivelmente grande, né, o Broto ficou com mais de uma hora... que não parece tão grande, mas pro formato em diretando é. Então, a gente decidiu por fazer duas partes. Então, a gente continua na semana que vem com outras histórias, cara. E vocês mal podem esperar, porque tem muita coisa de deixar o ser humano biruleibe da cabeça. Vocês não fazem ideia de como eu era um diabo da Tasmânia em forma de guri. Então, muito obrigado. Peço desculpas, inclusive, porque eu fiquei doente nas últimas 2 semanas, então a minha voz tá um bagaço, tá uma merda ainda, tô me recuperando. Mas, enfim, isso não importa. E a gente, né, se ouve, né? A gente volta pra esse assunto delicioso e nostálgico e desgraçado que é escola na semana que que vem. Ou na próxima, depende. Depende, porque agora, né, vocês sabem, eu tô com outro programa, que é o 20 de cara, então... Então, tá ligado, tá ligado. Então, apareçam lá, ouçam 20 de cara, né? Eu transformei em jabá o finalzinho. Mas enfim, ouçam 20 de cara e aguardem. Aguardem que o próximo Indiretando sai. Quando ele tiver que sair, confiem. Então, um beijo, ouvintes. Obrigado por mais essa semana. E fiquem no final com um bônus, cara, do meu amigo que mandou a história por zap. Não vou identificá-lo. E a gente se ouve na próxima semana.
Beleza, eu vou começar... Uma história de quando eu... De como eu comecei a fazer amizades numa escola nova. Eu ia sair de uma escola, né? Que o ensino médio era um lixo, porque era de noite, madrugada. E formava noia. Vamos dizer assim. Tinha um dos alunos mais inteligentes que... Mano, passou, tipo, da quinta à oitava série. O cara era fodido de inteligente. Tipo, nerdão, monster. Tipo assim, muito nerd de usar... colete na escola, tá ligado? Colocar caneta, assim, ó, tipo, no bolsinho. Ele era muito esse nível. Ele foi estudar de madrugada, ele virou um drogado, um maloqueiro que bebia. Tipo, mano, foi muito escroto. Enfim. Saiu eu e algumas pessoas. Algumas pessoas não. Era eu e muita mina. Tipo, acho que quem saiu da escola, aquela escola, tipo, de homem, tinha eu. Acabei criando muitas amizades, porque os moleques vieram falar comigo, porque eu conheci as meninas novas. Então, olha só. Sendo usada, é assim mesmo, é foda. Em uma de uma prova que a gente tava fazendo, que era pra fazer um resumo do bimestre todo. E aí, tipo, alguém descolou que, tipo, a folha que ia ser feito isso era uma folha de almaço com a linha azul e tal. E alguém conseguiu, tipo, tinha essas folhas na sala, distribuiu pra todo mundo. E antes da prova, a gente teve uma aula vaga. E a gente foi e fez o rascunho todo colando. E na hora que, tipo, da prova, tipo, todo mundo pegou assim e tal, tava de boa ali fazendo a prova. Algumas pessoas escrevendo coisas aleatórias, outras pessoas, tipo, meio que, tô fazendo resumo. E gente que, tipo, simplesmente ficou lá de braço cruzado, mão na cabeça, tipo, não escreveu nada, uma palavra. E aí, tipo, na hora que, assim, a professora virava de costas, ela, tipo, professor, não acabei. Ué, mas não tive escrevendo e tal, ela meio achando estranho. Aí teve um momento que ela foi, tipo, assim, até o fim da sala. Na hora que ela virou de costas, você só escutava a folha de folha. O pessoal todo tirando folha debaixo da camiseta, debaixo da mesa, assim. Então ela começou a rachar o bico. Eu falei, vocês não prestam, né? E todo mundo, tipo, mano, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, mano, vou relevar. E assim, é isso. Agora tem uma história de professor. Fatos reais. A gente tava numa época que teve algumas mudanças na escola e tal. E uma diretora... super firmeza, tal, rígida, implementou algumas modalidades na escola pra, tipo, ajudar a gente com o formato de notas e tal. E aí, tipo, a gente tava estudando super bem e tal, estudando muito bem, até que chegou o dia da prova de artes. Irmão, a prova de artes. Cara, não sabia o que estudar, porque a professora não passava um conteúdo, tá ligado? Não tinha algo pra se estudar. Então era meio difícil. E eu falo pra todo mundo, mano, mas o que vai cair na prova? Tipo, ela não passou nada, não passou conteúdo, vai ter prova. E aí? Todo mundo, relaxa. Chegou no dia, eu falei, mano, e aí? Todo mundo, relaxa. Na hora que a professora tava distribuindo as provas, pá... O cara virou pra mim e falou assim, falei, de novo, né? Falei, moleque, mano, qual é dessas ideias? Tipo, e aí, o que vai cair nessa prova? Tipo, a gente não estudou, vocês não falaram nada. A gente falou assim, virou pra mim, ó, é que eu não quero citar meu nome, né? Mas, enfim, falou assim, negão, resposta maior. Aí eu falei assim, como assim resposta maior? Verídico. O que é o balé? Alternativa A, é uma dança. Alternativa B, é um estilo teatral. Letra C, é um bolinho. Letra D, é uma dança moderna contemporânea que foi criada no século tal pelo artista blá blá blá, que foi descobriu pelos blá 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 blá. Ou seja, a resposta maior.